DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão de manhã da DW. Hoje é terça-feira, dia 2 de setembro de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. O primeiro-ministro do Lesoto deve voltar esta terça-feira ao país. Thomas Taban fugiu para a África do Sul no sábado para escapar a um aparente golpe militar. O exército negou, dizendo não ter qualquer intenção de tomar o poder. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral decidiu, entretanto, enviar observadores para o país. Segundo a SADC, também foi alcançado um acordo com os líderes partidários da coligação no poder no Lesoto para a reabertura do Parlamento. O exército norte-americano realizou uma operação na segunda-feira contra islamistas da Al-Shabaab na Somália, grupo com ligações à Al-Qaeda. Os resultados da operação estão neste momento a ser avaliados, anunciou o Pentágono em comunicado sem adiantar mais pormenores. A informação surge depois do recente ataque do grupo à sede dos Serviços de Informação da Somália, na capital Mogadíscio. Mais de 10 pessoas morreram no domingo, entre rebeldes e forças de segurança. Na capital do Quênia, Nairobi, chefes de Estado africanos participam esta terça-feira numa cimeira sobre terrorismo. O encontro decorre numa altura em que se receia uma crescente ameaça extremista no continente, onde há cada vez mais ataques de grupos radicais como Boko Haram. Na segunda-feira, os islamistas voltaram a entrar em confrontos com o exército nigeriano em Bama, no nordeste do país. Os ataques do Boko Haram provocaram a fuga dos habitantes, segundo testemunhos locais e das forças de segurança. Na capital da Argélia, decorrem desde segunda-feira as negociações de paz entre o governo do Mali e os rebeldes armados. O ex-primeiro-ministro Modibo Keita, enviado do presidente do Mali às negociações, disse acreditar que nesta segunda ronda de negociações em Argel, os participantes vão chegar a um acordo. No encontro estão presentes membros de 6 grupos rebeldes que aceitaram um cessar-fogo em maio passado. E Cabo Verde proibiu a entrada no país a estrangeiros não residentes que nos últimos 30 dias tenham estado no Senegal, país onde já foi registado um primeiro caso de ébola. Segundo a ministra da Saúde cabo-verdiana, Cristina Fontes Lima, todos os cabo-verdianos e estrangeiros residentes, oriundos de qualquer dos outros países afetados, estão sujeitos a medidas rigorosas de controle sanitário. A Arábia Saudita decidiu suspender temporariamente a emissão de vistos de trabalho para cidadãos vindos da Libéria, da Guiné e da Serra Leoa. Segundo a Agência Oficial de Notícias do país, trata-se de uma decisão preventiva para fazer frente à propagação do vírus, que já fez mais de 1.500 mortes na África Ocidental. Na Suécia, o homem colocado em isolamento este fim de semana não tem ébola. As análises deram resultados negativos, revelaram as autoridades sanitárias de Estocolmo. A suspeita surgiu depois de o homem ter recentemente regressado com febre de uma das zonas de risco. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas decidiu enviar com urgência uma missão de inquérito sobre as atrocidades cometidas no Iraque pelo Estado Islâmico. A resolução foi adotada na segunda-feira em Genebra, na Suíça, e aprovada por unanimidade pelos 47 membros do órgão. 11 investigadores deverão chegar ao terreno nas próximas semanas, onde irão recolher provas que possam indiciar o grupo fundamentalista na justiça internacional. O presidente francês, François Hollande, defendeu a necessidade da França e da Arábia Saudita colaborarem na crise aberta pelo Estado Islâmico que ameaça a segurança no Iraque. Segundo Hollande, a prioridade comum dos dois países é a paz e a segurança, especialmente no Médio Oriente. A França também já apelou ao presidente iraquiano para formar rapidamente um governo representativo com todas as comunidades. O Irão comprometeu-se a alcançar um acordo sobre o programa nuclear. A afirmação foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, depois de conversações na segunda-feira com a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton. Zarif acredita que o Irão e os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU poderão alcançar um acordo até ao prazo estipulado de novembro. O próximo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, inicia esta terça-feira uma ronda de entrevistas aos candidatos propostos pelos Estados-membros para integrar o novo executivo comunitário. Não se sabe quando vai terminar o processo, sabe-se apenas que primeiro serão anunciados os nomes das pessoas que vão integrar a futura Comissão e só depois as respectivas pastas. Ocupado está já o cargo de alta representante para a política externa e de defesa, para o qual foi nomeada a chefe da diplomacia italiana, Federica Mogherini. Estas foram as notícias. O Jornal da Manhã começa já a seguir.
DW. Jornal da Manhã.
Organizações lançam apelo urgente à ONU e à Comissão Africana sobre o processo de generais angolanos contra Rafael Marques. Bloco Democrático contesta a detenção de ex-trabalhadores angolanos na antiga RDA. E o Programa Alimentar Mundial precisa de 53 milhões de euros para ajuda aos países africanos atingidos pelo ébola. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 2 de setembro de 2014. Dezessete organizações de defesa dos direitos humanos protestam contra o processo levado a cabo por sete generais angolanos contra o jornalista e ativista dos direitos humanos Rafael Marques. Entre elas está a Federação Internacional dos Direitos Humanos, a Freedom House, a Omunga e a Transparência Internacional, organizações que recentemente escreveram à ONU e à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos a expor o caso. O correspondente Nelson Sul de Angola conversou com José Patrocínio, o coordenador da ONG Omunga, uma das signatárias da petição.
No documento intitulado Um Apelo Urgente sobre o Processo contra Rafael Marques, as 17 organizações não apenas mostraram-se bastante preocupadas com o processo ora em curso contra Marques, mas também pela forma como as autoridades angolanas têm ignorado o papel dos defensores dos direitos humanos. A DW África conversou com José Patrocínio, coordenador da Associação Omunga, uma das signatárias da petição. O ativista dos direitos humanos explica-nos das razões que estiveram na base para que as 17 organizações dirigissem uma carta à Comissão Africana e às Nações Unidas.
Uma das questões muito preocupantes para nós é o facto de Angola ainda não reconhecer de forma formal e de forma concreta nem as associações de defensores de direitos humanos, nem os próprios ativistas de defensores de direitos humanos. O que isto causa uma série de embaraços e uma série de problemas e uma série de ameaças e de insegurança. Mesmo que uma pessoa apresente uma queixa gravíssima como aquela, se por acaso não apresentou provas, nós não estamos aqui a refletir se Rafael Marques conseguiu ou não apresentar as provas, a Procuradoria, atendendo a gravidade das denúncias, a Procuradoria, com o papel de defender os direitos humanos dos cidadãos angolanos, deveria ter avançado o processo.
O coordenador da Omunga entende ainda que, muito mais do que estar em causa um processo contra o jornalista Rafael Marques, que fez denúncia sobre graves violações de direitos humanos perpetradas nas províncias das Lundas, envolvendo empresas diamantíferas no seu livro Diamante de Sangue, Corrupção e Tortura em Angola, os sete generais pretendem, com a referida ação criminal, intimidar e desencorajar todas as ações investigativas dos defensores dos direitos humanos em Angola.
Nós achamos que este processo pode, na realidade, querer limitar todas as ações investigativas dos defensores de direitos humanos em Angola. E por isso nós temos subscrito esta carta conjuntamente com as outras 16 organizações internacionais, no sentido de que seja recomendado ao Estado angolano o sentido de reconhecer estes direitos como fundamentais, reconhecer o papel importante dos defensores. E terceiro, neste caso, reconhecer que Rafael Marques exerceu esses direitos enquanto defensor e jornalista, no sentido de se investigar acusações muito graves. As acusações apresentadas no livro do Rafael Marques são muito graves e, portanto, deveria a Procuradoria não só ter alguma precaução, mesmo na proteção de Rafael Marques, mas, ao mesmo tempo, lançar uma investigação no sentido de saber se aquele fumo tem ou não tem fogo concreto.
Por último, em nome das demais signatárias da carta, José Patrocínio desenha os próximos passos a serem dados pelos relatores especiais a quem foram dirigidas a carta assinada pelas 17 organizações internacionais.
Isso vai obrigar o relator a poder entrar em contato com as instituições angolanas no sentido de tomar outras informações e poder chegar a uma conclusão e fazer recomendações. Pode, inclusive, escrever ao Presidente da República, mas será dentro de um processo diplomático no sentido de também ouvir a outra parte, não é? E depois poder fazer recomendações.
Recorde-se que, em Angola, os sete generais, em conjunto com a Sociedade Mineira do Quango, exigem uma indemnização de 1 milhão e 200 mil dólares ao jornalista Rafael Marques, a quem acusam de difamação e calúnia. Os sete generais já haviam apresentado em Portugal uma queixa contra o jornalista, mas o processo foi arquivado. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Chegou a altura de lançarmos a nossa pergunta do dia. Como devem reagir as Nações Unidas e a Comissão Africana dos Direitos Humanos? Contamos com os teus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A prisão de dois líderes da Comissão dos Ex-Trabalhadores Angolanos na antiga RDA é contestada em Angola pelo Bloco Democrático. Este partido considera que a prisão não passa de uma estratégia de pressão contra este grupo que exige ao governo o pagamento da segurança social. A DW África falou sobre o caso com o secretário-geral do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, e começou por lhe perguntar em que medida as prisões representam uma violação da lei.
Sabemos que o pretexto relacionado com esta prisão é um eventual abuso de confiança de situações que não estão provadas e que não foram suficientemente investigadas para chegar a esta conclusão, não é? Portanto, isto deriva da posição de um juiz. Pensamos que há um motivo arbitrário e, desse ponto de vista, achamos que existem outras coisas por detrás desta iniciativa, nomeadamente retirar capacidade negocial ao grupo que encabeçava ou que encabeça a reivindicação.
Fora este motivo usado para a prisão dos senhores, portanto, abuso de confiança, há outros?
Não, este é o fundamental que nos transmitiram, não é? Portanto, há um grupo que está radicado parte na Alemanha, parte aqui em Angola. Portanto, eles dizem que é este o motivo que conduziu à prisão dos dois líderes desta reivindicação.
Ok. Mas assim, que circunstâncias levaram a que estes homens fossem considerados violadores e fossem detidos por abuso de confiança? Houve alguma situação em particular?
Não, eles eram os depositários de alguma importância que depois deveria utilizar de uma certa maneira. Esta importância foi entregue por uma peça e o que se diz é que esta importância não terá sido utilizada para os efeitos que deveriam ser. Portanto, e com base nisso, eles foram presos. Mas o que nós sabemos é que os efeitos para os quais essa importância foi entregue, nomeadamente deve-se entregar aos trabalhadores, deve-se organizar um escritório, foi tudo devidamente utilizado. Agora, a grande polémica que existe é que uma peça diz que já pagou tudo e os trabalhadores acham que ainda não se pagou tudo. Os trabalhadores já recorreram à própria Assembleia Nacional e foi consenso na própria Assembleia Nacional que se existe esta diferença de opiniões, que o caso deveria ir para os tribunais. E isto é uma jogada que consideramos de certa maneira de antecipação, de intimidação, por forma a que o caso não vá da melhor maneira para os tribunais. Por outro lado, a própria advogada que está com o caso está a sofrer um conjunto de ameaças, inclusive a ameaça de ser expulsa da própria ordem dos advogados. Portanto, vê-se que há aqui uma situação que não é normal. Não se pode estar a pressionar um advogado que esteja a defender uma causa, qualquer ela seja.
E o Bloco Democrático manifesta-se contra esta prisão, mas em termos concretos, pretende fazer alguma coisa para que estes dois senhores saiam da prisão?
Nós estamos a discutir com o grupo e estamos a preparar um dossiê para podermos intervir, digamos, com mais propriedade, mas com certeza que nós vamos contar com o conjunto de entidades que está ligado a isto, como uma PEF e outras e as entidades mesmo judiciais, por forma a pressionarmos para que esta situação, digamos, se esclareça devidamente e que as pessoas sejam libertas, não é? E também, naturalmente, que estamos de acordo com a pressão que vai ser exercida em termos de manifestações e outras ações que está a ser preconizado pelo grupo de trabalhadores.
Foi uma entrevista com o secretário-geral do Bloco Democrático, Filomena Vieira Lopes, conduzida por Nadia Souf. O Programa Alimentar Mundial precisa urgentemente de 70 milhões de dólares, mais de 53 milhões de euros, para alimentar 1,3 milhões de pessoas nas regiões colocadas sob quarentena nos países da África Ocidental atingidos pela epidemia de ébola. A organização humanitária assegura a alimentação de 150 mil pessoas nesses países, mas as necessidades estão a aumentar à medida que a febre hemorrágica se propaga. O Senegal é até ao momento o quinto país da África Ocidental a ser atingido pela epidemia, que surgiu na República da Guiné em março último, como nos conta António Rocha.
O Senegal, considerado a placa giratória do mundo de negócios e da atividade das organizações não-governamentais humanitárias na África Ocidental, é desde a sexta-feira o quinto país da região a confirmar a presença no seu território da febre hemorrágica ébola, com o caso de um estudante oriundo da vizinha República da Guiné. Ave Marie Kolsek, ministra senegalesa da Saúde, em conferência de imprensa na capital senegalesa, Dakar.
Atualmente, o estado de saúde do paciente é satisfatório. O dispositivo de controle e de reforço no combate ao vírus do ébola em funcionamento há algum tempo foi melhorado e todos os mecanismos estão criados para se evitar a propagação da epidemia a partir deste caso importado.
O estudante que foi da capital guineense, Conakry, para Dakar, era dado como desaparecido no seu país, onde estava sob controle por ter estado em contacto com pessoas infectadas, indicaram as autoridades guineenses às suas congêneres senegalesas. A governante senegalesa aproveitou o encontro com os jornalistas para lançar um apelo à população do país.
O Ministério da Saúde e da Ação Social apelam para que a população se mantenha calma e serena e, principalmente, respeite de forma escrupulosa as medidas de higiene que têm sido divulgadas desde o início da epidemia no nosso continente.
Recorde-se que a epidemia surgiu em março passado no sudeste da República da Guiné, país que faz fronteira, nomeadamente com o Senegal e a Guiné-Bissau. A fim de evitar que a epidemia se alargue a esses países, tanto Dakar como Bissau anunciaram já na semana passada o encerramento das suas respectivas fronteiras terrestres com a Guiné. No que concerne à Guiné-Bissau, todos os membros do governo e os titulares de órgãos públicos estiveram no último sábado em diferentes localidades do país para participar na campanha de limpeza e desinfecção, uma das várias ações em curso contra o vírus do ébola. Anteriormente, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira participou na campanha de doação de sangue. Num outro PALOP, também vizinho do Senegal, Cabo Verde, após a confirmação em Dakar do primeiro caso de ébola, o governo do arquipélago decidiu reforçar ainda mais as medidas de prevenção, a par de medidas de informação e de preparação para fazer face a um eventual primeiro caso. Entretanto, continua em vigor em Cabo Verde a proibição por 3 meses a entrada de cidadãos estrangeiros não residentes no arquipélago que, nos últimos 30 dias, tenham estado nos países afetados. Entretanto, no Senegal, após a confirmação oficial do primeiro caso de ébola, as comunidades religiosas decidiram avançar para o terreno com várias campanhas de sensibilização, como disse a DW África, Sheikh Babacar Thiam, da confraria dos
Tidjane.
Estamos a veicular mensagens sobre higiene, o que as pessoas devem fazer. Por outro lado, dizemos às pessoas para não tocarem ou aproximarem-se dos mortos, mesmo que sejam familiares próximos. Mas, como sempre, continuamos a pedir a Deus que nos ajude a enfrentar esta doença.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, já contabilizou 3.069 casos da doença, incluindo 1.552 mortos, em 4 países da África Ocidental, de acordo com o último balanço. António Rocha, DW.
O Parlamento Alemão aprovou segunda-feira, por maioria, o envio de armas às forças curdas que lutam no norte do Iraque contra os extremistas do Estado Islâmico. O governo alemão anunciou no fim de semana o envio de espingardas de assalto, metralhadoras, veículos armados e sistemas antitanque, entre outras armas, e a chanceler Angela Merkel convocou uma sessão extraordinária para explicar essa decisão. Merkel invocou interesses de segurança para justificar a medida. Alegou que a estabilidade da região está em risco e que isso pode ter consequências para a Alemanha e para toda a Europa. Segundo a chanceler, o executivo de Berlim analisou com pormenor os prós e os contras sobre o assunto e tem consciência dos riscos que a decisão implica. Mas há situações em que apenas os meios militares permitem que seja possível uma solução política, justificou.
kein Risiko einzugehen, nicht zu liefern.
Tivemos de escolher entre não correr nenhum risco, não fazer qualquer entrega e aceitar a propagação do terrorismo na região ou apoiar aqueles que lutam desesperadamente, com valentia e com recursos limitados contra o cruel Estado Islâmico.
Mit knappsten Ressourcen gegen den grausamen ISIS-Terror kämpfen.
Segundo a chanceler, o envio de armas será realizado com a autorização do governo central de Bagdad. Acrescentou que a Alemanha não tem nenhum interesse em incentivar o caos no país, mas não agir seria uma irresponsabilidade. Angela Merkel sublinhou ainda que a Alemanha tem agora a oportunidade de salvar vidas e evitar genocídios e pode também evitar que os terroristas consigam outro refúgio seguro.
In den vergangenen Wochen sind wir Zeugen unfassbarer Gräueltaten einer Terrorgruppe unter dem Namen Islamischer Staat.
Nas últimas semanas temos assistido a incríveis atrocidades no Iraque e na Síria realizadas por um grupo terrorista chamado Estado Islâmico. As suas milícias fortemente armadas saquearam e assassinaram no Iraque, perto de Bagdá e até à fronteira da região autónoma curda, no norte do país. Tudo o que não reflete a sua visão do mundo é afastado de forma cruel.
Alles, was nicht ihrem Weltbild entspricht, räumen sie grausam aus dem Weg.
O peso do Parlamento sobre esta decisão é apenas simbólico. O voto dos parlamentares serve para dar apoio à medida do governo alemão, que até há pouco tempo afirmava que não iria enviar armas para regiões em guerra. O tema originou um debate aceso no Parlamento. Os deputados da coligação governamental, formada pela União Democrata Cristã, CDU, e Partido Social Democrata, SPD, apoiaram fortemente a decisão. Mas a proposta foi contestada pela oposição. A esquerda e os verdes focaram as suas críticas na impossibilidade de controlar o armamento depois de este chegar a um território em guerra. O líder da bancada do principal partido da oposição, a esquerda, Gregor Gysi, alertou para o risco das armas irem parar às mãos do Estado Islâmico. Digo isto agora para que mais tarde não se admirem. Os combatentes curdos Peshmerga muitas vezes deixam as suas armas sem lutar ao Estado Islâmico e isso também irá acontecer com armas alemãs, advertiu Gregor Gysi. As armas alemãs, no valor de 70 milhões de euros, devem ser enviadas aos combatentes Peshmerga no norte do Iraque ainda este mês. A lista inclui 500 mísseis antitanque, 16 mil fuzis, 10 mil granadas de mão e 8 mil espingardas de assalto. Soldados curdos serão também treinados na base militar alemã de Hammelburg, no estado da Baviera, para usar os sistemas de armas. Foi também aprovado o envio de 50 milhões de euros em ajuda humanitária para a região. Angela Merkel mostrou-se também disposta a receber mais refugiados iraquianos na Alemanha.
DW Cultura.
Foi há 75 anos. A Alemanha invadiu a Polónia a 1 de setembro de 1939. Começou a Segunda Guerra Mundial. Na altura, o ditador alemão Adolf Hitler só pensava em conquistar a Europa. Mas há muito tempo que a Alemanha planeava criar um império colonial em África. Guilherme Correia da Silva adaptou um trabalho de Philippe Sanna.
Quando Adolf Hitler chegou ao poder em 1933, a Alemanha já não tinha colónias. Depois de derrotar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido, a França e a Bélgica dividiram entre si as colónias alemãs. A África do Sul passou a governar a Namíbia, que então se chamava Sudoeste Africano Alemão. Perder as colónias foi um osso duro de roer para muitos contemporâneos de Adolf Hitler, mas o ditador alemão só pensava em conquistar a Europa. Hitler queria expandir o Império Alemão para a França e para a União Soviética.
África não fazia necessariamente parte da visão de Hitler de dominar o mundo. Ele olhava muito mais para outras regiões. Mas Hitler não foi contra os interesses dos que o rodeavam relativamente à África.
Diz o historiador alemão Andreas Eckart. Um ano depois de Hitler chegar ao poder, os nazis estabelecem o seu próprio departamento de política colonial, o Kolonialpolitisches Amt. Mais tarde, Hitler pediu publicamente a restituição das colónias alemãs, sob pressão de grandes atores económicos na época, interessados nos lucros que podiam fazer em África, um novo mercado com muitas matérias-primas à disposição. Ao sonho dos empresários alemães, juntava-se o desejo de muitos alemães que ficaram em África de voltar aos tempos coloniais, nos Camarões, na Tanzânia ou na Namíbia. Segundo Andreas Eckert,
em todas estas regiões havia delegações locais do Partido Nazi. Nas antigas colónias havia um pequeno grupo de pessoas decidido a colocar estes territórios novamente sob domínio alemão.
No final dos anos 30, os planos para um novo território colonial já eram mais concretos.
Nos primeiros anos de guerra, houve várias conquistas militares que reforçaram a megalomania nazi.
Uma série de vitórias contra a França e contra a Bélgica deram à Alemanha a sensação de estar muito perto de conseguir voltar a ter colónias em África. O Departamento de Política Colonial Nazi ambicionava um império colonial no Golfo da Guiné, que se estenderia desde o que é hoje o Ghana até aos Camarões. Um território com matérias-primas em abundância que poderia cobrir as necessidades do Grande Reich alemão. Os nazis pensaram também em conquistar vários territórios ao longo de uma faixa que se estendia até ao Oceano Índico, com exceção da África do Sul, vista na altura como um possível parceiro. Mas estes planos ficaram no papel. No início de 1943, a Alemanha teve de concentrar as suas forças para responder à ofensiva da União Soviética. Em fevereiro de 1943, o Departamento de Política Colonial foi extinto. Foi nessa altura que os russos venceram a Batalha de Stalingrado, um ponto de viragem que preparou o caminho para a derrota alemã e para o fim da Segunda Guerra Mundial, 2 anos mais tarde. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
17 organizações lançaram um apelo urgente à ONU e à Comissão Africana sobre o processo de generais angolanos contra Rafael Marques e por isso nós hoje perguntamos como devem reagir à ONU e à Comissão Africana. Comigo no estúdio já está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as reações dos ouvintes.
Olá, Madalena Sampaio. Muito bom dia a todos os que nos acompanham. Por SMS nos escreve a ouvinte Márcia Hermínio, de Quelimane, Moçambique. Ela diz: eles devem ser mais interventores. Benedito, de Nampula, Moçambique, escreveu: tal como acontece em todos os países corruptos, Moçambique não é diferente? E ou com a ditadura, que é uma democracia mal interpretada, as Nações Unidas, enquanto não têm algum interesse, nada será resolvido a favor do jornalista. O máximo que pode acontecer é arquivarem o processo e, no futuro próximo, o jornalista ser encontrado morto em circunstâncias estranhas. Portanto, nada será feito. Muitas participações também na nossa página no Facebook. Passo agora para ler as mensagens dos nossos internautas. Da Gama Vasco Seda diz: penalizam para que não volte a acontecer. Se acontecer novamente, prendem os infratores. Tyson Poeta: esses líderes já não vão ouvir nunca mais e, pelo fato de terem as posses que têm, acham que podem tudo. É a tal síndrome que afeta os líderes em África. PQM, posso, quero e mando. Quanto à ONU, a pergunta que se coloca é: será que não sabem ou será que o seu silêncio não é mais uma forma de protegerem os interesses econômicos dos seus parceiros privilegiados, assim o concubinato a que estão inseridos? Que haja justiça e haja democracia. Francisco Vala também deixa uma mensagem na nossa página no Facebook. Ele escreve: Angola é um país abandonado com a sua sorte, a ONU só não faz porque não quer. Sérgio Antônio Teixeira escreveu: em Angola, as Nações Unidas devem penalizar todos os envolvidos neste caso, não devem hesitar na penalização destes. Sobre Moçambique, o internauta também deixa uma mensagem. Ele diz: a ONU deve agir conforme a lei, não deve assistir casos de não respeito aos direitos humanos e cruzar os braços. A Lordon Vestavela diz: as Nações Unidas devem averiguar o que realmente se passa e, se ficar provado que há desrespeito pelos direitos humanos, tomar medidas como vista a punir os infratores. A ONU deve punir o governo de Israel pelo massacre de civis na faixa de Gaza. E Guido Matias deixa também uma mensagem. Ele diz: deviam levar mais a sério essas questões, são vidas humanas que têm sido ceifadas, direitos e liberdades cortados. Foram as participações desta manhã de terça-feira. Madalena Sampaio.
Obrigada, Cristiano Vieira Teixeira. Obrigada especial também aos ouvintes pela participação. Obrigada por ter estado desse lado. Até logo.